Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria hoje de homenagear os meus alunos que estão formando na disciplina de Direitos Humanos, sobretudo a disciplina que eu lecionei durante 3 meses, e nesse período eu tive a impressão de que ainda existem muitas lacunas no que diz respeito ao conhecimento dos direitos humanos na sua aplicação. O que são de fato e por que que nós precisamos falar sobre isso. E a gente sabe que nesse aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a história da declaração e também dos direitos humanos que se firmaram entre nós, sobretudo no Brasil, é uma história repleta de conquistas, mas também de violações. Então, por isso, ainda existem muitas lacunas entre o conhecimento, a aplicação dos direitos humanos e o entendimento por que precisamos falar sobre isso. No Brasil, o tema, ele parece complexo constantemente, ele é confundido, aliás, com a defesa de bandidos. Ele é confundido com a defesa de bandidos, mas fato é que a Declaração dos Direitos Humanos, ela tem 6 fatores distintos que fazem toda a diferença no quesito da aplicabilidade. Então, eu estou falando primeiro da universalidade e inalienabilidade, já que os direitos humanos, eles são universais e inalienáveis. O segundo quesito, ele diz respeito à indivisibilidade, já que os direitos humanos, eles são indivisíveis, seja de natureza civil, política, econômica, social ou mesmo cultural. O terceiro fator, ele diz respeito à interdependência e também à inter-relação, já que a realização de um direito muitas vezes depende no todo ou em parte da realização de outros. No quarto fator, nós temos a igualdade e não discriminação, já que todos os indivíduos são iguais como seres humanos e em virtude da inerente dignidade de cada pessoa humana. O quinto fator, ele diz respeito à participação e inclusão. Cada pessoa e todos os povos, eles têm direito à participação ativa, livre e de maneira significativa no desenvolvimento civil. O sexto fator, ele diz respeito à responsabilização e estado de direito. Os estados e outros detentores de deveres, eles têm de cumprir as normas e padrões que são legais, consagrados nos instrumentos de direitos humanos. Em se tratando de Brasil, que é a esfera particular da nossa disciplina, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil ele possui outra garantia à vida estabelecida. De fato, a gente sabe que na história do Brasil nós tivemos avanços na garantia dos direitos ao longo dos anos, mas o nosso país, eu falo isso como professora, né, mesmo como docente, como cidadã e como pesquisadora, a gente sabe que o Brasil é uma terra de desigualdades e de violações à vida humana. O que tem sido feito até então é muito pouco dentro de uma expectativa para que exista de fato eficiência na saúde pública, menos exploração e irresponsabilidade dos recursos naturais, que não tenha corrupção, negligência por parte do governo, abuso de poder. Então, há uma série de fatores que, quando nós trabalhamos com a disciplina de direitos humanos, nós temos que incluir para tentar lembrar e também trabalhar no quesito da memória, no resgate da memória, como que povos indígenas, mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, esses grupos, eles constituem estatísticas que são alarmantes desde sempre e que podem ser reduzidas com a prática desses artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também da Constituição. Então, há muito o que se discutir e também falar sobre esses direitos fundamentais. E toda vez que eu acabo trazendo esse tema à baila, que seja numa aula, entre uma aula e outra, ou mesmo nos nossos fóruns de discussão. Nós tivemos durante 3 meses excelentes fóruns de discussão e eu fiquei até surpresa com a capacidade e com a habilidade que meus alunos tiveram em 2 turmas de 50 alunos. Cada turma, a habilidade que eles tiveram de tratar esse assunto sobre as violações de direitos humanos no Brasil. E durante uns 15 dias nós ficamos com apresentações que foram online e foi assim realmente um momento de grande reflexão, porque nós sabemos que o Brasil ele registra cerca de 1.000 denúncias de violação de direitos humanos por dia. Eu disse 1.000 denúncias de violação de direitos humanos por dia, um número assim que excede todos os limites que poderiam ocorrer no país. Existe o Disque 100 e o Disque 180 que podem ser acionados quando numa situação de violação de direitos humanos. E todas essas informações, eu lembro isso muito. Quando eu trato dessa disciplina, todas essas informações elas são divulgadas pelo Ministério da Mulher, da Família e também dos Direitos Humanos. Então, no total, nós tivemos entre 2020 e 2022 mais de 350 denúncias relacionadas aos direitos humanos por dia. É importante destacar ainda que apenas uma ligação aos canais, ela pode conter diversas violações. Essas violações elas vão desde os maus tratos, tráfico de pessoas e de exploração sexual. Então, no topo da lista de casos, existem aqueles que quase sempre envolvem mulheres. Então, os dados eles passam a ser alarmantes, não só por conta das estatísticas que são atuais, mas também pelos números que vão sendo avolumados a cada ano que passa. Então, os grupos vulneráveis, eles sofrem com a violência desde há muito tempo. E nossa estatística, ela conta a partir de 2020, que coincide, aliás, exatamente com o período da pandemia. Agora, em se tratando dos povos indígenas, os casos de violência, eles aumentaram em 150%. 113 indígenas foram assassinados, de acordo com os dados oficiais da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Entre essas principais violações, nós temos ameaças de morte, ameaças de violência física, tentativas de assassinato, violência sexual, lesão corporal, racismo, discriminação étnico-cultural, além de mortes por omissão, como os casos de suicídio, que são 113 casos, e mortalidade infantil, 825 casos. Então, os grupos de pessoas, já o grupo de pessoas LGBTQIA+, sofreu com 237 mortes violentas, tanto por conta da homotransfobia, como também com 13 suicídios, seguindo o Observatório de Mortes Violentas de LGBTQIA+ no Brasil. Agora, quanto às pessoas negras, 2020 atingiu um recorde nos casos de violência e violações de direito para esse grupo que foi mapeado. Esse grupo normalmente ele é mapeado pelo Atlas da Violência, um crescimento de 11,5% de assassinatos desde pessoas apenas por serem negras e isso aconteceu em 10 anos. Então o Brasil ele precisa urgentemente de ações que amenizem o sofrimento que é vivido por esses e por outros grupos. É preciso praticar, além dos diálogos, atitudes reais em favor do respeito e garantia à vida e aos direitos humanos. E eu gosto sempre de lembrar que hoje o Fundo Brasil ele atua como defensor prático dos direitos humanos no Brasil por meio do apoio oferecido e causas e movimentos que são promovidos pelas vítimas da violência. Então, de maneira que eu gostaria de homenagear esses alunos, lembrando que o conceito de direitos humanos, ele vem sendo modificado ao longo da sua ampliação. Então, nós temos um conjunto de instrumentos legais que são voltados para assegurar a todos os indivíduos uma vida digna. Essa foi a chamada primeira geração, que, aliás, é caracterizada pelos direitos que são individuais, civis, políticos, clássicos e que são exercidos de forma coletiva. A segunda geração, ela tem a titularidade na coletividade humana e consolida esses direitos sociais. Agora eu falo da terceira geração dos direitos humanos, já que eles são fundamentados em uma titularidade difusa, que é acrescida de um movimento de internacionalização desses direitos. Então, de forma que é preciso destacar que os direitos humanos, eles estão na base da construção do conceito de cidadania. Eu falo que a minha homenagem, ela parte deste esclarecimento acerca do conceito de cidadania. Eu gosto de falar da criação das condições de garantia para que o cidadão ele seja sujeito de direitos estatuídos, que é o termo que a gente geralmente utiliza na área do direito. No entanto, quando a gente fala de aplicabilidade dos direitos humanos, a observância de sua aplicação, ela não atinge a universalidade dos brasileiros a despeito da previsão legal. Essa que é a nossa grande preocupação. E foi, aliás, o tema do nosso último fórum de discussão. Assim sendo, fica aquele desafio, que eu acho que é o desafio de qualquer cidadão comum. Então, eu falo em nome da pesquisa, eu falo em nome da docência e de todos os formandos que o nosso maior desafio, ele continua sendo sair desse modelo às avessas que nós temos implantado no Brasil. Nós temos, com certeza, sim, algumas conquistas, mas muitas violações. Então, é preciso preservar a tutela jurídica. Eu acho que esse é, assim, o maior desafio que nós temos, o princípio da legalidade, para que possa ser dada a efetividade aos direitos humanos. Então, fica aí a minha homenagem a esses alunos. Durante 3 meses, nós tivemos essa oportunidade de criar um debate, né? Um debate que foi legítimo, que foi produtivo e que trouxe resultados e respostas que realmente nos fizeram parar para tentar entender qual que é o modelo de aplicação dos direitos humanos que nós temos no Brasil. Eu sou a professora Marília, eu sou professora de Direitos Humanos e de Redação. Eu também faço avaliação de desempenho didático, sou revisora linguística do IBGP, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, e deixo assim minhas enormes considerações por esse momento valioso na vida desses alunos. Um grande beijo.
Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar. Deixa no ar as várias fases e estações que me levam com o vento.